Muito bom ver o pastor Rodrigo, pastora Sula. Olha, que benção os pastores. Vocês estão tudo bonito, muito chique. Tem uns aqui que está virado no Monjaro. Olha, só cutucando assim, ó. Ainda bem que tem o Monjaro, né? Que coisa boa. Está comigo a minha esposa. Ontem eu fiz aniversário. A minha esposa, ela jura que eu amo fazer aniversário. Por que eu amaria? Está ficando um ano mais velho, né? Eu completei 45 e vou ser avô agora, menos de 30 dias. Tu acredita nisso? Avô aos 45. A minha neta vai falar: tio. Acho que ela vai ter uma confusão na mente entre tio e avô, assim, entendeu? Irmãos, eu não vou realmente tomar hoje muito, nada de muito tempo da palavra e das orações, mas eu preciso dizer a você que nós trouxemos o nosso material. Algumas pessoas perguntam por que a gente divulga. Sabe, lá no início do ministério, a gente começou a viajar e nós fizemos um pacto, minha esposa e eu, que a gente não cobraríamos para pregar. Pacto esse que a gente está mantendo. E eu vou te falar uma coisa: nós somos dos pouquíssimos no Brasil que não cobram para pregar. Pode perguntar aqui os pastores que traz. E tem gente que fala: você está nessa ainda? Você é o único que não cobra? Pois eu vou nisso até a volta de Cristo. O meu ministério é caro. Ele tem custo, mas não tem preço. Mas a gente definiu que não ia cobrar. Só que a gente começou a ter dívida, porque no início do ministério o povo não dava oferta não, irmão. Que Deus lhe pague. E a gente começou a ter problema, né? Falei, ó, não é bênção de Deus cobrar, mas também não é bênção de Deus ter dívida. E eu falei para minha esposa, falei, já sei, vou fazer tendas e vender. Ela, hein? Tenda? Falei, é um eufemismo. Paulo fazia tenda. Eu estou querendo dizer que eu vou me virar. Vou dar um jeito. O que você pensa em fazer? Eu vou vender livros. De quem? Meu. Vou escrever e vender. Ela falou: mas, meu amor, você não sabe ler. Você não sabe escrever. Como é que você vai fazer livro? Pois eu vou aprender a ler, escrever e vou fazer livro. E concluí o fundamental, depois fiz as duas faculdades. E hoje eu vou nas igrejas de uma forma livre. Então, quando você vê ali os livros ou Bíblia, etc., saiba, aqui estão as tendas do pastor, tá bom? Não se chateie da gente gastar um tempinho falando, e é por isso que a gente tem liberdade para ir onde a gente quiser, né? Por causa do nosso, do trabalho que a gente faz. Um livro, por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa, e a minha esposa comentou, né? Eu fui numa igreja esses dias, e o pastor me ligou antes e disse: olha, a gente decidiu aqui na igreja que não pode vender livro aqui. Irmão, eu estou na igreja do irmão, eu tenho que acatar, ué. É a regra deles, e etc. E acatei. Fiquei chateado, porque quando você oferece um material desse, você está abençoando o povo. Mas tudo bem, tem problema. Deu uma semana, não deu uma semana. Uma pastora, alguém fez um corte de Ponta Grossa. Vocês viram esse vídeo? Um corte da última conferência que teve aqui, um corte num vídeo, quando a pastora Camila estava falando dos livros. Quem lembra? A Camila Barros pegou e começou a falar dos livros. Quem lembrou? É. Alguém foi lá e trau no corte e viralizou o Brasil inteiro. Gente, teve gente que veio de longe só lá na livraria em Curitiba para comprar. E olha, foi o estoque baixando. E eu falei, aí o Espírito Santo falou assim: tá vendo? Eu pago suas contas. Ela fez um corte, ela falou. Tem dois minutinhos do que ela falou. Foi um corte totalmente orgânico. Gente, eu nunca patrocinei nada, mas isso foi muito orgânico. Ela falou de dois livros. Esse livro, Derretimento dos Servos, E depois, não foi só ela, aí veio uma outra pregadora também falou, e agora a esposa do pastor Silas Malafaia. Todo mundo está lendo o livro, irmão, só você que não está lendo o livro. Ela falou que foi ler esse livro aqui dentro do avião, Derretimento, e o Espírito Santo veio sobre ela de uma maneira muito sobrenatural e etc. E ela teve um upgrade no ministério dela, estava quase um ano sem conseguir orar. Estou falando que ela que falou e está todo mundo assistindo. Só que ela pegou e depois de cheia do Espírito Santo, ela cochilou, pôs o livro, perdeu esse livro. Aí ela começou a ler o outro livro, esse aqui, que hoje é o livro mais conhecido, mais no nosso ministério, que é Corações Profundos, Revelações Profundas. É o famoso livro, como o pessoal está chamando aí, o famoso livro azulzinho. Só que tem dois livros azulzinhos ali. Tem Precioso Espírito Santo, Ensine Seus Filhos a Respeitar e Receber o Espírito Santo. Isso aqui é um absurdo, esse livro. E Corações Profundos. Nesse livro do Derretimento, eu falo dos tipos de jejum. Então tem jejum na Bíblia de 40 dias, 21 dias, 7 dias, 15 dias e 3 dias. Qual o jejum mais praticado na Bíblia? O de 3 dias. Quem praticou o jejum de 3 dias na Bíblia? O jejum de 3 dias foi praticado por Esther e a nação de Israel, e a nação foi salva. O jejum de 3 dias foi praticado pelo rei de Nínive e a nação de da Síria, e a nação não foi destruída, 3 dias de jejum. O jejum de 3 dias foi praticado por Esdras, em frente ao rio Ava, quando ele desceu com 1.500 homens para levar avivamento a Jerusalém na volta da diáspora. 3 dias eles jejuaram para isso. O jejum de 3 dias também foi praticado por Esdras, quando ele decidiu ir até o rei Xerxes para pedir autorização para também voltar em Jerusalém, para que o Espírito Santo movesse o coração do rei. E o Espírito Santo moveu o coração do rei. O jejum de 3 dias foi praticado também por Paulo. E a Bíblia diz que ele não comeu nada, nem bebeu nada por 3 dias, e então ele se converteu. Você aprende que o jejum de 3 dias também ele é praticado por quem quer a conversão de um ente, uma pessoa muito querida, um parente. São assim, eu fui analisar na Bíblia, o jejum de 3 dias é feito para quê? Ele é um tiro rápido, é uma corrida de 100 metros. Ele é para quem quer um milagre urgente. Se você quer um milagre urgente, quer a salvação de alguém, experimente jejuar 3 dias. E depois espere o resultado. É o jejum mais forte da Bíblia. Você fala, mas 3 dias é fácil. Aí é onde você se engana, irmão. Eu prefiro fazer o de 21 do que o de 3. O de 3, quando dá umas 18 horas, você já está comendo pedra. É um jejum muito difícil de fazer, porque ele é um jejum absoluto, sem nada. Absoluto. O de 21 é um jejum de vontade, porque você só tira iguarias. Mas o de 3 é tremendo. Então são 3 livros que vão dar um upgrade, um up no seu ministério, espiritualmente falando. Estão lá esses 3 livros para você poder adquirir. Eu não vou falar hoje, mas falo amanhã. Bíblia King James Fiel com comentários de John Wesley. A Bíblia tem 400 anos. O comentarista, 300. Amanhã eu te conto a história dessa Bíblia, você vai ficar impressionado. Mas está lá, você pode adquirir, está lá também os 3 livros para você adquirir e receber bastante da parte de Deus. Quem aqui está motivado? Quem está animado? Hoje em dia eu vou falar uma coisa para vocês, Essa igreja está muito chique, não está não? O que, vocês acham? Está parecendo um centro de convenções do avivamento. Está parecendo. Está bonita, está parecendo as igrejas que eu vou ir lá na América. Na América Latina. Está bonito o negócio aqui, viu? Não perde nada para Bogotá. Está bonito. Bom, abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 5, no versículo 1. Hoje traremos a palavra de salvação, como toda cruzada, e depois nós teremos um momento de oração por libertação. Então os irmãos do exército da fé aí, a tropa de elite de Ponta Grossa, se prepara porque o calibre vai ser grosso aqui hoje. Romanos capítulo 5, no versículo 1, onde que eu olho aqui? É esse aqui? Eu vou falar sobre: você já foi justificado por Deus. Começamos assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Observa o texto, não é tenha paz com Deus, é temos paz com Deus, não é tendes paz com Deus, é temos. É uma palavra que está em qual tempo? Nós temos no presente paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos até o verso 5, pode ir. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual... Saiu aqui, deu um... Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pode ir? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Paulo é um fanfarrão, né? Falar um negócio desse, né? Tá de brincadeira, né? Que você acha? Comenta aqui embaixo. É comum, é fácil gloriar na tribulação? Paulo, você está de brincadeira. O que que Paulo quer dizer? Vamos aprender, continue. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E no verso 5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muitas lições em um só texto. Curva sua cabeça. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Nos ensine, nos instrua. Espírito Santo, esconda-me atrás de ti. Que a carne diminua, que o homem, o eu diminua, mas que a tua palavra tenha primazia, para que haja salvação e arrependimento nesta noite, em nome de Jesus. Há dois axiomas absolutos e uma conclusão lógica aqui a título de introdução. Primeiro, Deus é santo. O homem sempre, até sua glorificação, será pecador. Logo, nenhum homem pode ser justo aos olhos de Deus. Você não pode ser santo por seus feitos. Você não pode se santificar, mas você deve se manter santo. Santidade é obra, santificação é fruto. Esta obra, chamada santidade, ela é feita e realizada pelo Espírito Santo. Santidade, então, é uma obra do Espírito Santo, e santificação é um feito seu. Você se mantém na obra já realizada pelo Espírito Santo. Então nós devemos fazer algumas perguntas. Pode o imundo ser puro aos olhos de Deus? Pode o pecador justificar-se diante de Deus? Pode, porventura, o etíope mudar a sua pele e o leopardo tirar as suas manchas? Assim como o rabo não pode balançar o cachorro, o pecador não pode a si mesmo se santificar. Em segundo lugar, o padrão para entrar no céu é a perfeição, e todo homem é imperfeito. Pastor, então a coisa complicou aqui hoje. No céu, quem está no céu? Quem está no céu, ele não está em busca de perfeição. Os homens e mulheres de Deus que estão no céu estão em pleno estado de glorificação, santidade e perfeição. Eles nada têm a ver com sua velha natureza, essa que nós temos agora. O céu é lugar de gente perfeita. O céu é lugar de gente santa. O céu não é lugar de gente quase santa, quase perfeita ou quase crente. Então, logo, é impossível para o homem entrar no céu por seus próprios esforços. Por quê? Porque perfeição e santidade é um padrão em Deus. Deus é perfeito agora. Deus é santo agora. Quando a Bíblia diz sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo, sede perfeito, porque o Senhor teu Deus é perfeito, ela está falando que esse é um padrão de Deus. Se santidade, perfeição é um padrão de Deus, só Ele pode nos tornar perfeito e santo. Mas nós devemos colocar em nosso coração, meus irmãos, que é possível. Uma das coisas que eu aprendi com esse, que é o maior teólogo de todos os tempos, chamado John Wesley, é que a perfeição cristã e a santidade cristã, ela é possível. Na época de Wesley, todo mundo bebia. Na porta e na entrada da igreja tinha pubs, nossos bares. E até hoje na Europa, em muitas igrejas, quando você entra para pregar, lá na entrada tem um barzinho, 15 graus a menos, toma logo uma vodka, toma logo lá no, em Portugal, diz uma bagaceira, e entra no culto já fervoroso, quente. Infelizmente, mas Deus levanta esse homem e ele é o primeiro pregador a pregar contra a bebida alcoólica. Pastor, mas Jesus não bebeu? Não. Ah, mas por que chamava ele de beberrão? Uai, te chamam de um monte de coisa, você é. Qual parte da Bíblia você leu que Jesus bebeu? Você leu que xingavam ele, era um xingamento. Por quê? Se o Nazireu no Velho Testamento, como Samuel, Sansão, entre outros, não podia beber, Jesus poderia? Jesus era muito mais que um Nazireu. Mas esse não é o ponto central da minha mensagem. O que eu estou afirmando a você é que quando nós falamos sobre justificação, que é o ato único e irrepetível de Deus, que nos faz perfeitos perante o Senhor, nós temos a ideia que perfeição é apenas abnegar-se de coisas. E não é. O padrão para entrar no céu, biblicamente falando, é o padrão dos que já estão no céu. Quem está no céu? Deus. Quem está no céu? Cristo. Quem está no céu? Os anjos. Quem está no céu? Os salvos. Quem está no céu? Os que foram antes de nós. O que que eles estão fazendo lá? Festa? Bebendo? Eles ainda estão num processo de glorificação e perfeição? Ou eles já estão salvos, glorificados e perfeitos? Me responda, o que que você acha? É óbvio que eles estão vivendo o padrão do céu. Lá no céu as ruas são de ouro, lá no céu o rio é limpo, lá não tem imperfeição, e não só em homens e anjos, não há imperfeição em nada. E aí surge um problema. Aqui na terra, mesmo crente há 30 anos, somos ainda imperfeitos. Então, logo, vou repetir o que eu já disse. É impossível entrar no céu por obras, por seus próprios esforços. Há alguns anos atrás eu ouvi que o Faustão, que agora todo mundo quer brigar com o Faustão, porque dizem que ele furou a fila. Ele teve 3 transplantes. Ele transplantou o rim, o fígado e o coração. E o povo está bravo, só porque é rico. Faustão, ele tinha uma cultura, ele doava casas, comprava e dava para funcionários e parentes de funcionários. Ao todo foram 180 casas. Aí agora você fica se perguntando por que que Deus favorece um homem desse no final da vida. Nem é para ser final de vida, não tem 70 anos. E alguém me falou assim, um homem desse não está no céu? Pior que não. Silvio Santos passou a vida inteira fazendo coisas boas para um monte de gente e proibia de contar. Agora que morreu, todo mundo descobriu. Ele deu assim uma modesta quantia para cada filha de 100 milhões. A ideia era que eles ganhassem 100 milhões e não vendessem nada. Inteligente. Mas ele deu também uma quantia de 100 mil para cada um dos 15 mil funcionários. Isso é uma loucura. 100 mil para cada funcionário. Ele deu casa, ele pagou cirurgias, ele manteve salários de gente que não conseguia trabalhar mais nunca. Isso vazou agora. Mas por isso ele não pode estar no céu. Ninguém. Como que Deus vai levar em conta o que esse tipo de gente faz? Te explico. Enquanto não se entrega a sua vida a Jesus, nenhuma de suas obras são declaradas. Ninguém pode ser salvo porque faz algo. Senão Faustão pode chegar na porta do céu e falar assim, eu tenho direito de entrar no céu. E não porque creio em Jesus. Eu tenho direito porque eu comprei a salvação fazendo coisas boas. Não é verdade? Mas pastor, então não vale a pena fazer boas obras? Claro que vale, presta atenção. Se o Faustão se converter, tudo que ele fez passa a ser contabilizado para seu galardão, recompensa. Ele não tem recompensa sem a conversão, mas com a conversão ele é recompensado por tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Deus é justo. É exatamente isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. E esse é um ponto tão importante na fé, no cristianismo, que raramente a gente prega sobre o que é então ser justo. Justificação. O problema na Bíblia é que os judeus, os fariseus, etc., eles criam que se você praticasse toda a lei, você seria salvo. Como os adventistas, a salvação para o adventista está no quarto mandamento. Eles acreditam que se guardarem o sábado, ainda que fume e bebe, estão salvos. Ninguém será salvo por lei. Ninguém será salvo porque está fazendo alguma coisa. Ninguém será salvo por distribuir cesta básica. Ninguém será salvo. Você só pode entrar no céu num padrão de perfeição inigualável. Então como é que você vai entrar no céu? Não é porque o Faustão fez algo, o Silvio Santos fez algo, outro fez, que ele se tornou perfeito. Eles não são perfeitos. Se pastor aqui não é perfeito, vossos pastores não são perfeitos. Nós fomos receber uns irmãos na ceia, na igreja. E eu falei assim, olha, eu tenho uma promessa para fazer para vocês, e essa eu sei que eu vou cumprir. Eu vou desapontar vocês, decepcionar. Teve uns que acharam esquisito. Como assim? Falei, não tem como um ser humano não te desapontar. Vai chegar uma hora que vocês vão desapontar-se comigo, e vocês têm que decidir qual é a reação de vocês no dia que eu decepcionar vocês. Olha para mim, tem muita gente querendo merecer Deus, querendo merecer o céu, querendo provar para Deus com os seus jejuns e orações. E olha, irmão, que eu conheço muita gente que prega oração e jejum. Eu só não conheço que prega oração e jejum mais que eu. Mas há momentos na minha vida que eu tenho que dar uma parada e falar, Senhor, eu acho que eu estou forçando alguma coisa para tentar merecer. comprando uma espécie de merecimento, comprando uma espécie de agrado a Deus. Não dá. Ele vê coisas que nem nós vemos. Ele lê pensamentos. Ele ouve pensamentos. Ele sonda coisas que a gente nem imaginou que estava dentro de nós. A verdade bíblica é que todos pecaram, que não há nenhum homem bom. Não, fulano é bom. Não, não há. Jesus diz que só há um. Não há nenhum justo sequer. A Bíblia afirma que todos se desviaram. Ninguém jamais poderá entrar no céu por seus próprios méritos, sendo merecedores, ou comprando, ou tentando provar para Deus alguma coisa. Em terceiro lugar, para o homem entrar no céu, é necessário que Deus o justifique. Escute bem isso. O que eu quero dizer com a palavra justifique? Vamos lá. A palavra justifique, a palavra justificação, vem da palavra justiça e justo. Mas nós temos o entendimento de justiça e justo mediante aos nossos olhos. Vai lá naquela mecânica, ele vai te fazer um preço justo. Ah, aquele mercadinho lá, eles são bem justos, pode ir lá. A nossa ideia de justificação ou de justiça é a seguinte: fulano é justo, ciclano não é justo, isso não é justo, meu Deus, isso não é justo, a gente fala sempre isso. Mas a ideia bíblica de Deus de justiça, presta atenção, a ideia bíblica de Deus de justiça é a ideia de se apegar pela fé em alguém que é perfeito. A ideia bíblica de justiça é: eu vou entrar no céu, não pelo que faço, mas por aquilo que eu creio. Então não se trata de merecimento, se trata de fé. Ou seja, para o homem entrar no céu, é preciso que Deus coloque um crachazinho nele escrito: aceito, mas não por suas obras, aceito pela obra de Cristo. Por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, se eu estou incluso nessa obra, quem está incluso nessa obra? Deus amou o mundo. E se Deus amou o mundo, aquele que crê em Jesus se faz aceito pela sua fé em Cristo. Não é porque você está fazendo a coisa certa, é porque você está crendo na pessoa certa. Ou seja, nesse caso, quando você crê em Jesus, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus o justifica, mas não por si, mas por causa do Filho dele. Você é aceito por Deus por causa de Jesus Cristo. Vou te dar um pequeno exemplo. Imagina que o pastor Rodrigo ganhou uma herança. 10 mil cabeças de bichinho aguil. Nem Nelore não serve. E ele agora pegou gosto. Ele agora faz o parto. Ele agora dá injeção. Ele agora cuida. Ensina os bichinhos a andar. E de repente tem duas vaquinhas, prenha, que vão dar à luz no mesmo dia e na mesma hora. Uma dá à luz e o bebê morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Agora você tem filho de mãe morta, mãe de filho morto. Mas o pastor Rodrigo é esperto. Ele pega o bebê, que tem cara de filho, jeito de filho, idade de filho e leva para a mãe, que perdeu o filho. A mãe dá uma olhada. Ah, é. Sim, por que não? E põe a bebezinha para mamar. Mas daqui um pouco ela faz o último teste. E ela descobre que, apesar de ter jeito de filho, cara de filho, não tem a marca do filho. Qual que é a marca do filho? O cheiro. Que a vaquinha faz? Começa a maltratar a ovelhinha, a ponto até de matá-la. Mas antes de matar, o pastor Rodrigo se lembra que lá no pasto tinha o corpo da mãe e o corpo do bebê. O que ele faz? Arranca a pele do bebê e cobre o bebê vivo, que não é filho. Tem cara de filho, jeito de filho, idade de filho, e agora tem a marca de filho. Quando você chegar diante de Deus, não importa ter cara de crente, jeito de crente, falar linguajar de crente, falar, fala Deus, glória a Deus, terra, manto, não adianta esse linguajar. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai olhar para você, e se ele não vê Cristo em você, você será rejeitado. A nossa salvação vem porque Cristo morreu, e agora a Bíblia nos manda revestirmos, nos vestir do Cordeiro. Perante Deus, você tem que estar vestido do Cordeiro. Você é aceito no amado. Você só é aceito se o Pai olhar para você. Ele não merece entrar no céu. Ele não tem direito de entrar no céu. Ele é pecador. Ele é mau. O coração é corrupto. Mas ele tem a marca da cruz. Ele tem a marca do sangue. Ele tem a marca de Cristo. Entra no céu, filho de meu filho. E é isso que a Bíblia diz, que nós somos aceitos no amado. Quando você chegar no céu, não pensa você que Deus vai ficar vangloriando sobre você. Olha aqui, olha, o que ele fez para entrar no... Que fantástico, que obra! Não. Aquela filhinha ali, você dá umas olhadas assim. Não, pode ir na minha frente, eu já vou. E o que você não vai, só ver, não, eu... Estou observando uns para a direita, outros para a esquerda, e eu não sei para onde eu vou. Mas qual é o segredo? Eu ouvi lá na terra que o segredo é chegar e dizer que tem a marca da salvação, que eu estou revestido de Cristo, e eu sou aceito porque Jesus também está lá sendo meu advogado, advogando, olhando para mim e dizendo: sem culpa, sem mancha, sem pecado. Mas por quê, pastor? Se eu sou imperfeito, você é, mas Jesus é perfeito. Você é pecador, mas Jesus é santo. Você é cheio de falhas, mas Jesus não tem mancha. Então, quando eu chegar lá, eu tenho que ter a marca de Cristo, o corpo de Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. É assim que eu vou conseguir entrar no céu, em Jesus Cristo. Então, preciosos, tira da cabecinha a ideia que religião entra no céu. A religião, ela tem um prisma. Se você pega, por exemplo, a religião, ela começa com problemas, muitos deuses. Isso é grave, porque em terra de dois donos, cachorro passa fome. O mundo é cheio de paganismo, é cheio de deuses. Desde lá dos primórdios da Suméria, até dos últimos, né? Deuses da Grécia e deuses da Roma. No capítulo 17 de Atos, Paulo se depara com um altar com centenas de deuses, e um altar que ele chamou de ao Deus desconhecido. E o mundo é assim. Quando Alexandre o Grande, junto com seu Eraster, né, que é o termo dado para a Grécia, da Grécia de discípulo, que era Aristóteles, o Eraster de Alexandre. E de Aristóteles era Platão. Eles decidiram que eles iriam montar uma coisa que faria a nação ser grande. Então Alexandre foi lá e pôs uma Alexandria na Índia e pegou todos os deuses hindus. Ele foi lá e pôs uma outra Alexandria no Egito e pegou todos os deuses egípcios. Ele foi na Babilônia e pôs outra Alexandria e pegou os deuses babilônicos. E ele foi pegando suméricos, fenícios. E depois que ele pegou todos esses deuses, ele chamou de panteão dos deuses. Quem inventou esses deuses nacionais? Alexandre o Grande, Aristóteles e Platão. Qual era a ideia desses filósofos? Deuses controlam pessoas. Compreendeu? Agora, quando você vai ver na história da humanidade, e aqui também a gente tem do mesmo jeito, ainda os deuses existem. Você vai perceber que os deuses passaram a existir para fazer a vontade das pessoas. As pessoas passaram a gastar muito tempo em deuses e dinheiro. Qual o nome disso? Religião, infelizmente. No paganismo, os deuses existem para fazer sua vontade. No cristianismo, nós existimos para fazer a vontade de Deus. Entendeu a diferença? Por isso que nossa fé é odiada, porque nós somos outrós. Nós somos abnegados. Na hora do sofrimento é a hora que a gente mais ama e mais ora. A gente é dos avessos. Na hora que nos persegue é a hora que a gente quer mandar oferta. Você procura o inimigo, descobre a conta e pum, manda uma oferta para ele, porque a Bíblia diz que fazendo isso, você deixa brasas sobre a cabeça dele. Jesus manda você ofertar em quem te persegue. Nossa fé, ela é poderosa. Nós rompemos com secularismo, nós rompemos com paganismo, nós rompemos com tudo aquilo que tem cordas. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nos dizemos escravos. Por isso que quando um crente tem espírito de vingança, a Bíblia chama isso de justiça própria. E justiça própria na Bíblia é injustiça. E é isso. É o conteúdo de Romanos no capítulo 5, no versículo 1. Romanos 5 e 1, a realidade daquilo chamado justificação. Aprenda, justificação é o termo técnico para um ato que Deus faz em me salvar, mesmo eu sendo imperfeito. Então, como eu serei salvo? Pela justificação. Por quê? Porque eu fui justificado. Por quem? Pelo único justo, que é Cristo. Funciona mais ou menos assim. Houve uma transferência na cruz do Calvário. Jesus é santo e justo. Eu sou pecador e injusto. Para eu entrar no céu, Jesus herdou meu pecado e eu herdei sua justiça. Ele não pecou, não cometeu nenhum pecado, mas foi morto como um pecador. Eu não cometi nenhum ato de justiça, mas sou aceito como justo. Por quê? Eu crie na justiça de Cristo. Quem entendeu? Diga assim, cristianismo é diferente de tudo. Isso que você está ouvindo, nenhuma religião ensina. Pelo contrário, as religiões ensinam a pagar, dar, merecer, né? Te ensina a sacrificar-se, mas a nossa fé nos ensina a crer. Crer em Jesus. Versículo 1 e 2. Observa, sendo, pois, justificados pela, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Meus irmãos, a justificação é um ato legal, forense, judicial e declaratório de que Deus pensa de nós. O que, que nós temos aqui em Romanos 5? Tem alguns, tem aqui alguém que é advogado? Temos uma advogada. E com certeza ela está notando que eu estou usando termos jurídicos. Porque a justificação na Bíblia é um termo forense, é um termo jurídico. Por isso que pouca gente entendia Paulo. Um dia o irmão chegou para Pedro: Pedro, me explica por favor o que o apóstolo Paulo prega. Aí Pedro olhou para o irmão e falou: irmão, as coisas que Paulo prega, só ele entende. Irmão, se Pedro falou isso, não fique culpado de não entender Paulo, viu? Se nem Pedro entendia Paulo. Mas Paulo aqui, ele traz um conteúdo jurídico. Ele diz o seguinte: a justificação é um ato legal, forense, judicial, declaratório de Deus, no qual ele declara. Ou seja, justificação é uma carta de aforria. É um habeas corpus antecipado. Antes de você ir para o inferno, você recebeu um habeas corpus. Por quê? Porque você é condenado. Porque você é pecador. Você é um criminoso aos olhos de Deus. Então por que não vai para o inferno? Porque Cristo me advogou e levou meus pecados. O que que Deus declara nessa carta? Ele declara a base. Essa carta, ela está escrita, e sua base é a justiça de Cristo, de que todas as demandas da lei do Velho Testamento foram satisfeitas na cruz. Lá no Velho Testamento, quem adulterar é morto a pedrada. Lá no Velho Testamento, o assassino é morto a pedrada. Lá no Velho Testamento, quem não guardar o sábado é multado por até anos de salário. No Velho Testamento, qualquer coisa era pedrada, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Cristo cumpriu toda a lei, todas as demandas da lei, e nos deu uma carta de quebra de contrato, uma carta de pagamento de dívida que tinha contra nós. Por isso que justificação é um ato legal, Deus declarando numa carta que você agora não deve mais nada para a justiça de Deus. Por que que não deve? Porque Cristo assumiu o seu lugar na condenação. E que quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, ele enviou o seu filho. E que não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os judeus que cunhavam o chicote, foi o pai que surrou Cristo, foi o pai que desceu sobre ele a lenha, porque aquele lugar era meu. A cruz de Cristo não é bem cruz de Cristo, a cruz de Cristo é a minha cruz. Eu que era para estar entre os ladrões, mas ele assumiu o meu lugar, e isso é chamado de justiça de Deus. Obrigado, os três irmãos aí. Então escute: justificação não é algo que Deus faz em nós, presta atenção. Não confunda justificação com santificação. Santificação é algo que Deus faz em mim. Quem mente deixa de mentir, quem torce para o Corinthians deixa de torcer. Isso é droga. Camarada, para de usar droga. Droga pesada. Mas vamos lá. Isso é importante. Santificação é algo que Deus faz em nós. Eu melhoro. Eu me torno um homem mais capaz de amar minha esposa, minha família, as pessoas. Eu abandono mentira, vícios. Isso se chama santificação. Justificação é mais que santificação. Não é algo que Deus faz em mim, mas é algo que Deus faz por mim. A ideia da justificação é que Deus está no trono e Jesus advogando você, provando por A mais B que você pode entrar no céu. A Bíblia diz que nós temos um advogado que está diante de Deus nos advogando. Tremendo? Diga, grande verdade. Eu amo isso. Ou seja, a justificação é um ato que acontece uma única vez. Não é tipo, fui justificado hoje, pequei, eu tenho que ser justificado de novo. Não. Justificação é um ato irrepetível. Só acontece uma vez. Não há graus de justificação. Agora entenda, há graus de santificação. Você pode ser mais santo que eu, mas você não pode ser mais justo do que eu. Todo mundo é justo igual. Sabe por quê? Porque Jesus não deu mais justiça para um, menos justiça para o outro. Ele pode fazer isso através da perfeição, santificação, mas na justificação eu sou aceito igual você. Porque a obra de Jesus por mim é igual à obra de Jesus por você. Do mesmo tanto, do mesmo tamanho. Ou seja, o homem é justificado por completo ou não é justificado absoluto. Entenda. Se você não for plenamente justificado, você não é justificado. Não é meio justificado. Pastor, mas tem justificado aí que ainda tem umas tretinhas com ele mesmo, apronta umas coisinhas? Sim. Porque nós temos santificação. Só espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso aqui é um crime que acabou de acontecer. O culto é inviolável. Mas o rapaz mandou pedir, eu vou pedir. Os irmãos também têm que ajudar. O diabo não ia querer ficar normal com a mensagem dessa. Tem alguém que está lá. Só que depois dê a placa para os diáconos aí que vai achar. É só pôr na tela, mais tranquilo. Irmão, a gente tem que se acostumar que isso está acontecendo direto, tá? Direto. A gente tem que, né? Tá, cada dia que passa, mais... Vamos voltar? Levanta a mão e diz, Jesus é bom. Pode aplaudir Jesus. Você não pode invadir lugar de culto, igual a escola, igual a qualquer coisa, né? Mas a gente sabe que o negócio está na esfera espiritual. Tá? Espiritual. Vamos lá, vamos lá! Vou repetir a última parte. Eita, vai cair muito capeta aqui hoje. Ó. E agora eu fiquei nervoso. Vou descontar tudo neles. Para a graça de Deus, né? Jesus vai fazer isso. O homem é ou justificado por completo ou não é justificado em absoluto. Se Deus não lhe der entrada perfeita e permanente no céu, você não entra quase. Ninguém, veja, eu te explico. O céu é lugar de gente perfeita. Você só pode entrar a tiracolo de quem? De Jesus, irmão. Por isso que o evangelista vem aqui, o pregador, fala, vem aqui entregar sua vida a Jesus. Porque se sua alma não está na direção de Cristo, se você morrer, paga para ver. Ou seja, pela justificação, nós somos remidos da pena do pecado. Percebe? O pecado é a pena mátria de meus crimes. Vou falar um negócio aqui. Imagina você chegar diante de um juiz. Escuta isso. com 5 mil crimes comprovados, um justo juiz, isso é uma causa perdida. Mas você não precisa chegar diante de Deus com 5 mil pecados, porque a gente chega com bem mais. Basta um, você não entra no céu. Qualquer um que está aqui ouvindo, entenda. A não ser que você esteja em Cristo, a não ser que você esteja firme em Cristo, a não ser que você não tenha descido as águas do batismo, a não ser que você não tenha dito as palavrinhas mágicas: eu reconheço que sou pecador, Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoa meus pecados e etc. A não ser que você não tenha feito isso, você pode ser a melhor pessoa do mundo. E sabe, Deus não manda gente boa para o inferno, Deus não manda gente má para o céu. Tanto o inferno como o céu não são aliados desse jeito. A verdade é que sem Cristo ninguém entra na casa dele. Você deixaria um inimigo entrar na sua casa? E a Bíblia diz que sem Cristo nós somos o quê? Inimigos de Deus. Por quê? Pelos nossos pecados. O céu é a casa do Senhor. Sem Cristo não temos entrada nesse lugar. Sem Cristo não há passagem nesse lugar. Por isso que existem doutrinas tão importantes como o arrependimento. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, porque em pecado ninguém verá a Deus. Você entende isso? Em segundo lugar, a necessidade dessa nossa justificação. Todos somos pecadores e todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus, no tribunal de Deus, para prestar conta na nossa vida. Isso é interessante. Se você morrer agora, saiba que você estará resguardado para o tribunal. Todo mundo vai dar conta. Do que nós vamos dar conta? Nós somos culpados de muitas coisas. Por exemplo, nós vamos dar conta, de acordo com o texto bíblico, das nossas palavras. Jesus diz que todo homem dará conta de suas palavras diante de Deus. Aí você vai dizer: mas pastor, quando eu chegar lá, eu não vou me lembrar. Aí Jesus diz: pois eu não me esqueci. Então todo mundo dará conta de suas palavras. Segundo, do que nós daremos conta? Nós também daremos conta do que fazemos, das nossas obras. Tudo que você faz é registrado. Terceiro lugar, do que mais nós daremos conta? De nossas omissões, daquilo que devíamos fazer e não fazemos. Você vai se lembrar que o Senhor vai dizer: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos, etc. E ele vai dizer assim: por quê? Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste. O que que esse povo fez de sério? Aí que está, não fizeram nada. Simplesmente deixaram de fazer. Então, talvez você fale: vou fazer. Não resolve. Isso tudo serve para garantir a você recompensas. Mas isso só serve para aqueles que já estão salvos. Ou então, eu tenho medo de fazer coisa errada, então não faço nada. Aí o cara está na igreja e diz: pelo menos eu não atrapalho. É onde você se engana. Deixar de fazer também é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Do que nós também vamos prestar conta? Nós vamos prestar conta, isso aqui é terrível, gente, de nossos pensamentos e desejos. Vamos pensar o seguinte: imagina que você vai fazer um omelete com 10 ovos. Ó, tem gente passando fome aqui hoje. Você quer um omelete com 10 ovos. Mas imagina que você quebra 9 ovos. E o décimo, quando você quebra na omelete, está podre. Se fosse fora, ok, mas é dentro. O que que você faz com essa omelete? Então não adianta, meus irmãos. Imagina você cometer só 3 pecadinhos por dia, e você não cometer por palavras, não cometer por obras, não cometer por omissões, mas cometer só no pensamento. Não tem como você pôr na cabeça que basta fazer coisa. Eu ouço na televisão, ouço no rádio, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que amo, eu amo todo mundo, o negócio para mim, eu cuido para ajudar as pessoas, então eu vou chegar no céu. Ouvi essa semana. Não vai. Não vai. E qual é o fato que faz com que eu não entre no céu? Não sou perfeito. Aí olha, eu não sou perfeito para entrar no céu, então ninguém vai entrar. Vai sim. Quem vai entrar? Aqueles que se apoiaram em Cristo, que é perfeito. Isso é justificação. É Jesus assumir meu pecado e eu assumir sua perfeição. Mas pastor, como é que eu assumo a perfeição de Deus? Da roupa de Cristo. Lembra da história da ovelhinha? Eu estou diante de Deus vestido de seu filho. A Bíblia chama isso de veste de salvação. Jesus morreu a nossa morte, morreu uma obra expiatória, levando nossos pecados, pagou nossa dívida, rasgou a dívida que a lei colocou contra nós. Ele levou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A justificação, ela é mais que perdão. Isso é importante falar. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vou te explicar. Tem gente que pensa, e deve estar pensando aí, que justificação é perdão. Não. Perdão é perdão, justificação é justificação. Por quê? Porque perdão, segunda de Paulo aos Coríntios 5, 21, perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Escuta isso. Poxa, pastor, perdão é negativo? É. Você só perdoa alguém que está errado. Você só perdoa alguém que é culpado. Se você precisa perdoar, se a pessoa precisa de perdão, é porque ela tem culpa. Percebeu o que eu disse? Quem entendeu? Se você pede perdão, por exemplo, você está errado. No caso da justificação, ela é mais que perdão. Assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Mais alto. Aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Viu só? Aí você precisa entender a diferença da justiça e do pecado. Justificação e perdão. Imagina você que você está devendo R$1 milhão para o banco. Hoje em dia é pouco, tá? O jeito que está a moeda. Mas vou ficar com 1 milhão. Imagina que você está devendo R$1 milhão para o banco. E de repente o banco decide lhe perdoar. Qual é o nome disso? Fale. Perdão. Diga, perdão. Qual a diferença da justificação? Segura essa. Imagina que você está devendo R$1 milhão para o banco. O banco decide te perdoar e lhe dar mais 1 milhão. Vamos lá? Deus decidiu lhe perdoar, porque o Adão miserável caiu. Aí você fala, esse homem não merece mais crédito. De forma nenhuma, você está certo. Mas Deus lhe perdoou e lhe deu de novo o céu, a salvação, reinar com ele. Eu perdi por minha estupidez, fui perdoado e redimido. Ou seja, a justificação é redenção da minha antiga posição com Cristo. Eu volto a reinar com ele. Então não é perdão. O texto aqui diz que Cristo se fez pecado por mim, e eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Ou seja, perante Deus, quando Deus olha para você, você sabe quem que ele vê? Eu acho que você pode me fazer essa resposta. Quando ele olha para você, ele vê quem? Cristo. Então, quando ele olha de cima para baixo, sabe o que ele vê? Justiça de Deus. Mesmo sendo pecador, eu sou chamado de justiça de Deus. Levanta a mão e diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Fala mais alto. Eu vou concluir amanhã. Eu vou concluir agora. No verso 1 e o 2 ainda, nós temos o fruto, ou frutos da justificação. Lá de Romanos 5, nos versos 1 e 2, nós temos o fruto dessa justificação. Nós temos aqui, em primeiro lugar, então, o passado, que é a paz. No verso 1, Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, olha o termo escrito aí, temos, diga, temos paz. Agora, presta atenção no que você está lendo aqui. Essa paz dita aí não é paz de Deus, que excede todo entendimento. Tipo assim, a paz de Deus. Aqui essa paz de Deus que excede entendimento é o tipo de paz que Deus coloca no nosso coração para a gente operar nas coisas da vida em paz. Eu vou ali assinar um negócio, mas a paz de Deus está no meu coração. Vou fazer em paz. Esse texto aqui de Romanos não é paz de Deus. É paz com Deus. Diga, paz com Deus. Ou seja, eu era inimigo de Deus. Eu rejeitava Deus. Mesmo que eu não percebesse, eu odiava Deus dentro da minha mente. Fazia coisas que desagradam a Deus. Mas agora, quando eu venho para Jesus, a primeira coisa que acontece é que eu e Deus passamos a andar em paz. Eu não estou em inimizade contra Deus e nem Deus comigo. A Bíblia afirma aqui que é uma paz reconciliadora. Jesus reconciliou você com o Pai. Ele pegou sua mão, pôs na mão do Pai e nos reconciliou. Agora nós estamos em paz. Todas as religiões do mundo são uma tentativa desesperada do homem de encontrar paz com Deus, de se religar a Deus, de se reconciliar com Deus. Mas nenhuma delas tem essa doutrina tão poderosa da justificação, que inclui a graça, a redenção e o amor. Só nossa fé tem essa mensagem que você está ouvindo. E é quando Paulo diz que a nossa mensagem é loucura, é essa. Não faz sentido você perdoar um culpado. Que sentido faz? Pois em Cristo, o culpado é inocentado. Se ele se arrepender e receber Jesus. Por isso que nossa fé é tão linda, que a primeira coisa que acontece quando a gente recebe Jesus é aquele negocinho verme que fica bem aqui chamado culpa. É o passado massacrando. Quando a pessoa recebe Jesus, ele não tem mais aqui. De alguma forma, a mente dele entende que ele é uma nova pessoa, uma nova criatura. Martim Lutero, ele desesperadamente buscava ter paz com Deus. E ele aprendeu que essa paz se buscava através do flagelo. Então ele se flagelava com chicotes, com pontas agudas e sangue, se machucava. Quando ele terminava, ele entendia: pronto, a salvação de hoje está garantida. E um dia ele estava se flagelando, se machucando. Ele leu na mãozinha aqui e se flagelando Romanos 1 e 17. Romanos 1 e 17. Eu quero ler com você esse texto para não ler sozinho, para você entender, Romanos 1, 17, que aqui é a mola do cristianismo, gente. Daqui nasceu a reforma protestante. Romanos 1 e 17. Porque o... Vou citar e os irmãos põem mesmo com delay, tá bom? Eu quero que o povo... Ah, tá aqui. Vamos ler bem alto, vai lá. A justiça de Deus é de... Dá pausa. Lembra que eu estou falando de justiça. Deus não elaborou uma justiça para você provar que você é inocente. Deus elaborou uma justiça para você ser transformado em inocente através de seu filho, que é justo. Ele é o juiz. Jesus é o juiz. E ele diz assim, ó, você descobre no cristianismo, está lá ele se martirizando, que a justiça de Deus é de fé em fé, não é de obra em obra. Como está escrito... Essa não é uma frase de Paulo em Romanos, essa é uma frase de Abacuque, de Ageu, todos eles leram isso aqui, ó. Como está escrito, o justo viverá crendo, crendo, é crer certo, é receber Jesus o Cordeiro, receber Jesus o justo, sem Jesus não há salvação. E não seja como Elon Musk, que diz que crê no Jesus moral, no Jesus histórico, mas não crê no Jesus teológico. Elon Musk está dizendo que aceita a moral de Jesus, aceita os princípios de Jesus, mas não aceita o que ele prega. Isso não vai levar ele a lugar nenhum. Se Jesus é só um bom exemplo e não um profeta, ele é o pior exemplo do mundo e não um Deus, porque Jesus se denominou Deus, se aceitou como profeta. Se ele não pode ser profeta, se ele não pode ser Deus, ele não é uma boa pessoa, porque qualquer um que mente não é uma boa pessoa. Mas Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Mestre, Jesus é bom profeta, Jesus é poderoso em obras, Jesus é um varão valoroso. Nós nos firmamos no autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque Deus tomou uma forma chamada carne e veio habitar entre nós, um homem 100% homem e um homem 100% Deus. Ele assumiu isso. E aqui, esvaziou-se de toda a sua grandeza no céu, todos seus atributos no céu, e se fez homem, morreu para que eu tivesse entrada livre, sem acusação, ao céu, que é lugar de santo e perfeito. Por isso, que no verso 2, agora volta, né? Romanos 5, no verso 2, nós encontramos a palavra graça. Gente, os irmãos perceberam? Olha quanto conteúdo em dois versículos. Pelo que também temos entrada pela a essa graça. Deixa-me te explicar. Ninguém será salvo pela fé. Ninguém é salvo pela fé. A Bíblia não diz que você é salvo pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é causa instrumental, a graça é causa meritória. Eu sou salvo pela graça, que significa favor imerecido, por meio da fé eu me aproprio dessa graça. Por isso que nós temos aqui uma palavra chamada acesso, que vem do grego prosagoge, que significa, referindo-se à instrução de alguém estar ante uma realeza. Vou te explicar o que significa esse texto. A palavra entrada, que entrada é essa graça, é a ideia de que você está entrando na sala do trono diante da maior realeza do mundo e se prostrando. O que o texto está dizendo é o seguinte: nem todo mundo tem esse acesso de entrar diante do Senhor. Mas você tem. Aleluia. Acesso livre a essa graça por meio da nossa fé. Pastor do céu. E agora? E eu? O que que eu faço? Já começou errado. Não é fazer. É crer. Então, o que que eu tenho que fazer nesse culto? Todos que ainda não fizeram. Qual ato? O ato é esse. Senhor Jesus. Romanos 10, 17, diz que tem que fazer confissão pública, ou seja, confessar com a boca e crer de todo o coração para ser salvo. Então eu ponho aqui a mão, Senhor, eu sou pecador, eu me humilho diante do Senhor, eu me arrependo diante do Senhor, eu lhe convido, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Quando um evangelista chega e faz esse apelo bíblico, que a confissão tem que ser pública, por que que é pública? Porque você está diante de pessoas e diante das testemunhas dos anjos, e você está testemunhando para todo o universo que você assume Jesus. Mas assume Jesus como? Assume Jesus como o único e seu suficiente Salvador. Eu vou pedir que todos fiquem de pé. Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu perguntar, quem aqui quer aceitar o Senhor Jesus, eu estou querendo dizer, quem quer entrar no céu, mesmo sendo pecador? Quem quer entregar sua alma e sua vida a Jesus? Quem quer, eu estou dizendo, quem quer ser reconhecido no amado? Quem quer que Jesus lhe substitua diante do trono do julgamento? Quem aqui quer reconhecer Jesus como seu Salvador? Você vai levantar a mão e eu vou orar por você, uma oração bem simples. Então agora vai a pergunta, quem quer entregar? O apóstolo Pedro diz, se alguém ama o Senhor, encaminhe a sua alma a Ele. Pastor, o que é isso? Se eu encaminhar a alma, eu vou morrer? Hoje não. Amanhã, talvez não, mas qualquer hora vai. Por isso que a gente encaminha a alma em vida, irmão. É coisa que não se faz depois de morto. Quem aqui quer entregar a sua alma, sua vida a Jesus e ser salvo? Reconhecido. Você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Pode levantar as mãos, bem alto. Quem quer entregar a sua alma a Jesus? Quem quer entregar a alma a Jesus? É oração única, pela primeira vez. Você que já fez, não levanta a mão. Levanta as mãos. Isso, mantenha as mãos levantadas. Vou pedir que você que levantou as mãos, eu quero orar por você. Vem aqui, por favor. Vai acontecer o primeiro grande milagre da noite. Podem vir à frente, todos que levantaram as mãos. Saia do seu lugar e venha à frente. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. É bom estar aqui também, né? Agora, olha o que você está vendo. Uma multidão de gente, eu deixei claro que é uma oração única, que está vindo porque unicamente ouviu a palavra do Evangelho. Eu estava estudando esses dias, pastor Rodrigo, muito sobre Paulo. Muito. Eu passei a descobrir até quanto tempo Paulo pregava. Era uma média de 5 horas cada sermão. E Paulo pregava nas feiras e nos areópagos, que eram os teatros ao ar livre. A mensagem dele de Atenas deu uma conversão de 7 mil pessoas. Aí eu fui bisuntar o que Paulo pregou que converteu 7 mil pessoas. Você sabe o que ele pregou? Ele pregou o título da mensagem dele, ao Deus desconhecido. Gente, uma mensagem completamente absurda. Como é que esse povo entendeu? 75% das pregações de Paulo foi na Grécia, no meio dos filósofos. E aí eu fui estudar, por exemplo, em Éfeso, ele pregou 8 horas, 150 mil pessoas, isso está em Atos 19, versículo 17, a cidade inteira se converteu. Ali nós temos registros de pessoas queimando obras de bruxaria, queimando livros, de pessoas confessando pecados publicamente. Depois dá uma, faz uma tarefa de casa, Atos 19, verso 11 em diante, é poderoso. Eu falei, meu Deus, o segredo da conversão está em explicar o Evangelho. Eu falei, Senhor, eu tenho tentado fazer isso, mas eu vou dar mais atenção a isso. Quero ter a graça de poder explicar o Evangelho para as pessoas. E aí, ele pregava 7 horas e não bastava, ele parava e depois ia para de trás dos areópagos e ficava explicando. Que é isso, gente? É isso que a gente faz nas nossas células, é ou não é? Explicar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é simples, muito simples. Quero dizer para vocês que ninguém aqui é mais amado ou menos amado por Deus. Por isso que a gente diz, eu não sou mais justo do que você diante de Deus. Eu posso até estar um pouquinho melhor, porque eu estou uns tempos aí no Evangelho, então você aprende mais coisas, você vai melhorando. Mas mais justo, não, nós somos justos igual. Perante Deus, nós somos justos igual. E isso acontece porque o sangue de Jesus nos nivelou, e não é por baixo, é bem alto. Estamos nivelados. Põe a mãozinha no seu coração. Que coisa bacana, né? Oh, glória a Deus. Eu estava orando e Deus falou que o ano que vem eu teria que fazer mais cruzada. Você precisa fazer mais cruzada. Conferência de avivamento é muito bom, mas tem que ganhar alma. A gente tem que ganhar alma. Nós temos que ganhar alma, né, irmãos? Temos que ganhar alma. Isso aqui é ganhar alma. Com a mãozinha no coração, repete, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador. Mas também eu estou apoiado na tua cruz. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. 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 Que bom. Que bom ter você aqui. Nós teremos agora um momento de orações. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai alcançar o seu coraçãozinho. Então, pode voltar ao seu lugar e se prepara. Porque Ele vive. Cante bem alto. Posso crer. Porque temor não há. Levanta as mãos e cante bem alto. Mas se descer, salto que isso, porque ele vive. momento que nós vamos orar por libertação. E amanhã nós vamos orar por milagres. É um dia de milagres. Você vai trazer paralíticos, cegos, surdos e etc. Hoje nós vamos orar por libertação. Agora preste bastante atenção. Eu vou fazer algumas perguntas. E à medida que você se enquadrar nessa pergunta, você vai vindo à frente. Nós queremos orar por você, tá bom? À medida que você se enquadrar. Pastor, eu estou tendo problemas gravíssimos emocionais. Vai vindo à frente. Vai vindo à frente. Pastor, eu tenho pensado. Vai vindo, sai do seu lugar, vem à frente. Eu tenho pensado até em tirar minha vida. Pode vir à frente. Pastor, eu estou com alguns problemas com vícios e não consigo me libertar dos vícios, seja qual for. Vai vindo à frente. Sai do lugar e vem à frente. Não importa o vício. Pastor, só fica atento aqui, os irmãos. Pastor, eu estou com um problema sério, uma enfermidade, que eu vou no médico, o médico diz que não tem nada, mas eu estou muito ruim. Vem à frente. Vamos, em nome de Jesus. Fica junto aqui. Pastor, eu acho que eu estou precisando de libertação. Vem à frente. Você que está aqui à frente, solta o braço sobre o corpo. Levanta a cabecinha. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Os irmãos que estão aqui comigo. Pastor, eu preciso receber essa oração de libertação. Vem à frente. Pode ficar aí. Vou orar por nós. Toda pessoa que orar, fica atrás da pessoa. Saindo aqui agora, eu quero que você comece a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Você aqui à frente, só fecha os olhos. Vai saindo agora. Solta. Solta. Vai saindo. Solta. Vai saindo. Em nome de Jesus. Vira ele, dentro. Ele vai vomitar a bruxaria ali, ó. Vira ele lá. Aqui também, ó. Aqui também. Aqui também. Solta. Vamos, vamos. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Solta. Vamos. Deixa. 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 Nós estamos aqui para nos opor, pelo sangue de Jesus, a toda obra maligna, os trabalhos de feitiçaria, em nome de Jesus, solta, solta agora, todo o trabalho de macumba, de feitiço, nós anulamos agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós anulamos agora, aqui ó, você dá uns quatro aqui ó, aqui ó. Fica perto, não deixa sozinho assim não. Deixa aí. Pelo sangue de Jesus. Você que está no lugar, vai clamando sangue. Tem gente aqui vomitando feitiço, feitiçaria. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. Vai saindo. Vai saindo. Solta. Vamos, solta. Espírito de morte. Vai saindo. Vai, sai, sai. Sai, sai. Sai. Pelo sangue de Jesus. Isso que você está ouvindo é espírito de morte. Que vem por gritos, choros desesperados. Vamos, vai soltando. Vai soltando agora. Solta a vida dela. Larga. Larga agora. Nós clamamos o sangue de Jesus. Nós desatamos todo nó que foi atado de alguma forma. Não importa como veio, mas nós sabemos que pelo sangue de Jesus pode ser quebrado. Nós desfazemos agora. Traz que traz. Em nome de Jesus. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Só cerca aí, fica junto aí, tá? Em nome de Jesus, aqui, corre aqui. Vamos lá. Vamos, solta. Solta. Vai soltando. Vai soltando, lá dentro do quarto, lá na casa. Em nome de Jesus, nós anulamos obras, trabalhos feitos. Em nome de Jesus Cristo, aqui ó, espírito de morte aqui ó, três tentativas para levar ele ó, misericórdia, coisa brava aqui. Em nome de Jesus Cristo, aqui, corre aqui, corre aqui, segura aqui, segura, solta ele, sim, solta ele, solta, solta. Você não deixou que esse homem crescesse e prosperasse. Você travou a vida dele até agora. Nós quebramos agora todo o laço que atava. Vamos, solta. Solta agora, seja desfeita agora. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Vamos, solta ele, solta. Espírito que angustia, nós desfazemos agora todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está havendo libertação aqui. Está havendo libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a mão, igreja, levanta a mão, levanta a mão, fica com a mão levantada. E vai dizendo: há poder no sangue de Jesus. Vai lá, tá vendo? Continue. Os demônios vão gritar e vão embora. Vamos lá, igreja. Deixa eles gritarem. Vamos! Entre em guerra com esses demônios. Deixa eles gritarem. Há poder no sangue. poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. A hora que eu contar até três, você vai gritar: sai! O mais alto que você puder. Um, dois, três e sai! Você que está aí no seu lugar, você que está aqui em pé, vai voltando para o seu lugar. Deixa essas pessoas aí que a gente vai libertá-las em nome de Jesus.